Eu sou Vanessa Weber.
E eu sou o Gabriel Frois e você está no compilado do Código Fonte TV.
Bem-vindo à semana de número 58 do Compilado, que contempla as notícias do mundo da programação dos dias 28 do 5 até o dia 3 do 6.
Muito bom dia se você é pontual e está assistindo a gente sabadão às 6 da manhã, que é quando a gente lança os episódios, tanto no YouTube quanto nas plataformas de podcast. Por isso que já vou abrir aqui o meu chazinho, fazer um jabazinho gratuito. Esse aqui eu adoro, é da Twinings, é de morango, manga e... é isso, morango e manga.
É, esse daí é cheiroso, pelo menos, né? Eu não sou muito fã de chá, não, principalmente quente, gosto mais de chá gelado, mas tá melhor do que a semana passada, que era limão com gengibre.
Pois é, eu aderi ao chá, como eu já disse, estou precisando evitar a todo custo cafeína, não só no café, tá, mas em outros chás também que eu tomava. Chá preto, que eu gosto também.
Chá mate.
Estou aqui só me desintoxicando de cafeína, tem me ajudado a dormir mais. Espero que vocês não tenham o mesmo problema aí que eu tive, mas é isso. Vamos às notícias do compilado com chazinho de morango.
Programa GitHub Sponsors chega ao Brasil.
3 anos depois da sua criação, o programa GitHub Sponsors está disponível para os devs e usuários de soluções de código aberto aqui no Brasil. O objetivo do programa é oferecer incentivos financeiros para o crescimento do ecossistema. Quem estava na fila de espera do programa já foi inserido, e todos aqueles com contas bancárias no Brasil podem criar perfis para começar a receber financiamento de patrocinadores.
De acordo com o GitHub, o Brasil é um dos mercados que mais cresce no segmento e chegou a hora de estender o Sponsors para os nossos talentos. Enquanto o crescimento está acontecendo globalmente, a comunidade GitHub do Brasil tem crescido ano após ano em mais de 40%.
Uau.
O país abriga agora mais de 2 milhões de desenvolvedores, incluindo dezenas de milhares de contribuidores de open source.
Ou seja, se você já está com aquele projetinho open source para sair, agora é mais um incentivo, porque eles também fazem financiamento e patrocinam esses projetos. Isso é sempre bom, né? Porque nem todo projeto, às vezes, começa com a galera com o tempo vago. Então, você já tem um financiamento, alguma coisa para dar um suporte, né? Para pagar umas continhas ali. Pelo menos a continha da internet já ajuda, né?
Sem dúvida nenhuma. Eu acho muito legal, realmente, o GitHub conseguir olhar aqui para o Brasil, que é um mercado gigante mesmo, né? Ele chegou a essa conclusão, não é à toa.
É, mas demorou, né? Três anos demora.
Também acho, né? Olha para a gente mais rápido, viu?
E não só o GitHub, outras empresas também, quando fazem esses programas, geralmente o Brasil é o último a ser contemplado, né?
Verdade.
E a gente tem muita gente aqui, muitos devs, muitos usuários de internet. Então, a gente tinha que ser o primeiro aqui a usar esse tipo de programa.
Fica a nossa dica aí para as empresas, viu?
A gente, de vez em quando, traz aqui notícias do metaverso, desse novo mundo que está se criando, né? Mas essa aqui deu uma abalada, olha só. Executiva braço direito de Mark Zuckerberg deixa a Meta.
Depois de 14 anos na empresa, a executiva Sheryl Sandberg anunciou sua saída do cargo de COO, diretora de operações, dentro da Meta. Ela foi considerada o braço direito de Mark Zuckerberg na última década, um dos mais importantes motores para o crescimento das redes sociais administradas pelo grupo. Em uma carta de despedida, o próprio Mark Zuckerberg cobriu a executiva de elogios, falando assim:
Sheryl arquitetou nossos negócios de anúncios, contratou ótimas pessoas, forjou a nossa cultura de gestão e me ensinou como administrar uma empresa. Ela criou oportunidades para milhões de pessoas em todo o mundo e merece o crédito por muito do que a Meta é hoje.
Sandberg não ofereceu uma razão para sua saída da Meta. Em seu lugar como CEO, irá entrar Javier Olivan, atual diretor de crescimento da empresa. Sandberg irá permanecer como membro do conselho administrativo da Meta, mas também irá passar esse bastão gradualmente para outro executivo nos próximos meses. Ela afirmou que seu período ao lado de Zuckerberg foi a honra e o privilégio de uma vida. Entretanto, segundo a executiva, é hora de escrever o próximo capítulo de My Life. Ela espera se concentrar a partir de agora em sua própria fundação e em trabalho filantrópico.
Sheryl Sandberg não foi a única executiva a dizer adeus para a Meta nessa semana. Jerome Pezenti, vice-presidente da divisão de inteligência artificial, também pediu as contas. Depois de 4 anos no cargo, sua demissão é resultado de uma reestruturação interna. Projetos de desenvolvimento e pesquisas de IA serão integrados com diversos departamentos e produtos da Meta e não terão mais uma organização centralizada. Boa parte da equipe irá reforçar a Reality Labs, que é a divisão responsável pela realidade virtual e realidade aumentada na Meta, que já conta com nada menos que 17 mil profissionais. Bom, falando especificamente da Sandberg, pode não estar associado aí o nome à pessoa, mas ela, antes de ir para a Meta, ela foi a responsável, nada mais, nada menos, por deixar o Google rentável. Ela foi a criadora, para você que não sabe, do sistema do AdSense, que todo mundo usa hoje em dia, em publicidade, em site, aqui dentro do próprio YouTube e em várias outras plataformas. Então, ela é a pessoa que sabe ganhar dinheiro na internet.
Verdade, não tem a menor dúvida, porque olha só, ela fez duas empresas conseguirem se bancar, né, ganhar muito. Porque o Facebook,
e valer bilhões.
O Meta, valer bilhões.
Ela,
e também ela que implementou, né? Ela... O próprio Mark deixa isso bem claro.
É.
Né?
Ela, inclusive, é bilionária também, já apareceu aí na lista da Forbes, mas ela também teve na vida pessoal também alguns problemas, se não me engano foi o marido que faleceu de câncer, então eu acredito que nesse momento da vida dela, ela queira realmente se dedicar a outros projetos, é muita pressão realmente, não acho que tenha saído por conta de estratégia da empresa, não está alinhado, acho que não foi nada disso, que acostumado a desafios, ela já está, né?
Sem dúvida alguma, e ao que tudo indica na declaração dos dois, acho que realmente é mais por um motivo pessoal.
Já essa outra pessoa que saiu, aí a gente falou no episódio passado sobre como a Meta vai utilizar o Azure, inteligência artificial do Azure da Microsoft, então isso pode ter afetado ali também a área de IA da empresa, não sei, né, isso é só uma especulação.
Mas pelo visto realmente está havendo uma grande reestruturação, né, e é normal quando uma empresa muito grande faz essa reestruturação que algumas pessoas acabam realmente saindo ou sendo saídas.
Ou realocadas, né?
Realocadas, fica mais bonito, Gabriel, fica mais bonito. Angular 14 simplifica com componentes independentes.
O Angular chegou na versão 14 com duas missões em mente: simplificar e atender aos pedidos da comunidade. Para simplificar, o Angular agora traz componentes independentes, uma nova abordagem que reduz a necessidade de NG Models. Esses componentes estão prontos para serem usados em seus aplicativos para exploração e desenvolvimento, mas ainda se encontram em prévia. A API é instável e pode mudar no futuro. A partir de agora, com componentes independentes, diretivas e Pipes, o desenvolvedor pode adicionar imports diretamente em seu @component sem um NG Model.
O Angular 14 também atendeu solicitações da comunidade como novos primitivos do Angular CDK e Typed Forms. O Component Dev Kit fornece um conjunto completo de ferramentas para a construção de componentes Angular. Na versão 14, o CDK atinge maturidade e se torna mais estável, com primitivos que podem ser usados para criar componentes personalizados mais acessíveis. Por sua vez, Typed Form garantem que os valores dentro dos controles de formulário, grupos e matrizes sejam seguros em toda a superfície da API. Além disso, a nova versão do Angular também adiciona recursos de acessibilidade, melhores práticas, diagnósticos para desenvolvedores e corrige bugs anteriores.
Sensacional! Mostrando também que o ecossistema do Angular está se atualizando como nunca. Então essa briga aí de
Angular,
de frameworks, de front-end, ainda é boa de se ver, né?
Sem dúvida alguma, e todos saem ganhando, né? Porque a partir do aprimoramento de um, os outros têm que correr atrás.
É, isso aí. Essa é boa, hein? Desenvolvedor faz o Lotus 1-2-3 rodar nativamente em Linux.
O pessoal das antigas vai lembrar do Lotus 1-2-3. Você lembra, Gabriel?
Lembro.
Eu lembro também, viu? O programa de planilhas de 40 anos atrás que foi o grande rival do Excel. Se você não lembra, um desenvolvedor chamado Tevis Ormandy não esqueceu e assumiu a missão insana: fazer o software veterano rodar nativamente do Linux de hoje. Sem emulação, sem máquina virtual. Usando engenharia reversa, ele conseguiu portar o Lotus 1-2-3 do x86 Unix para o Linux x86 moderno. O programa está funcionando perfeitamente.
Que trabalho. Eu acho que ele não tinha nada para fazer, realmente.
Com certeza.
Para conseguir essa façanha, Ormandy precisou fazer o port por cima do seu driver de terminal. Além disso, também foi necessário desenvolver um driver de exibição totalmente novo, uma vez que o programa original rodava em resolução 80x25. Imagina essa resolução. O desenvolvedor admite que o Lotus 1-2-3 para DOS rodando por emulação tem um resultado gráfico mais bonito. Mas aí não seria o desafio, certo? A última versão do Lotus foi lançada em 2013, mas a IBM já havia perdido a batalha contra o Excel quase uma década antes. Hoje o Lotus é uma nota na história da indústria de TI, mas alguns entusiastas mantêm a chama acesa.
Palmas para eles, viu? Porque olha, realmente acho que é um
tem que entrar,
pouquinho de falta de fazer.
Tem que entrar nos anais das façanhas tecnológicas isso aqui. Isso aqui vai estar junto ali com aquele cara que conseguiu rodar o Doom num teste de gravidez. 80x25 a resolução. Olha
ótimo. A AMD assume a liderança com o supercomputador mais poderoso do mundo.
Guarda esse número, ó. 8.730.112 núcleos, 1.102 exaflop por segundo e 1/5 de cálculos por segundo. A AMD conseguiu criar a primeira máquina exascale do mundo e assumiu a liderança na briga dos supercomputadores. O recorde de performance pertencia anteriormente ao japonês Fugaku, que atingiu apenas 442 petaflops por segundo. A gente está falando agora de exaflops. Com o supercomputador Frontier e seus processadores EPYC 64C 2 GHz, a AMD mais do que dobrou esses números. Além disso, Frontier também é extremamente eficiente do ponto de vista energético, obtendo 55,23 gigaflops por watt. Em termos de eficiência, ele só perde para um protótipo do próximo modelo do próprio Frontier.
O bichão está localizado no Laboratório Nacional de Oak Ridge, nos Estados Unidos. Em breve, ele também será operado pela Força Aérea e pelo Departamento de Energia. Sua arquitetura de hardware é baseada na arquitetura HPE Cray EX235A da HP. Com a liderança, o Frontier devolve a hegemonia norte-americana para o universo dos supercomputadores. Nos últimos anos, vinha rolando uma certa disputa entre Estados Unidos e Japão pelo topo da lista. Entretanto, rola uma suspeita de que a China tenha alcançado a marca do Exaflops antes, mas preferiu manter suas pesquisas em segredo.
Olha, não dá nem para comentar a quantidade de operações que esse computador faz. Aqui em Petrópolis, onde a gente vive, tem no LNCC um supercomputador, que é o Santos Dumont, né? Que é o maior supercomputador que tem aqui no Brasil, se não me engano. Pode até ser o da América Latina. Mas acho que não chega nem perto ao que isso aqui tem aqui.
Não, é assustador mesmo.
Se você souber a configuração aí e quantos núcleos, quantos flops, gigaflops ou petaflops, o que tem aqui em Petrópolis faz, deixa aqui nos comentários, no vídeo. Google não quer incentivar desenvolvimento de projetos de deepfake.
Deepfakes permitem adicionar elementos de vídeo que não existem na filmagem real, criando assim réplicas falsas da realidade. Atualmente, eles são considerados por muitos uma ameaça ainda pior que as fake news. Possivelmente, por causa disso, o Google está silenciosamente banindo projetos que envolvam o desenvolvimento de deepfakes de sua plataforma Collaboratory. O serviço oferece recursos de computação na nuvem como processamento de dados para aprendizado de máquina. Desde o mês passado, aparentemente houve uma mudança na forma como o Google aceita projetos no Collaboratory.
O serviço havia se popularizado na comunidade deepfake pela sua facilidade de uso e seus recursos avançados. Com tutoriais na internet, praticamente qualquer um poderia criar seu próprio deepfake no Collaboratory e isso deve ter acendido um sinal de alerta no Google. Uma vez que a empresa não emitiu qualquer tipo de comunicado oficial, não se sabe se a proibição está realmente atada às questões éticas do deepfake ou se tem alguma ligação com o consumo excessivo de recursos lá do Collaboratory.
Dúvida, né? Eu tô mais pra ser problema de recursos.
É.
Por mais que eu concorde que realmente tem um problema ético sério aí envolvido.
Todo uso da tecnologia esbarra num problema ético, né? O deepfake, na verdade, poxa, é uma super tecnologia, é muito legal. Isso pra, por exemplo, pra produção de filmes até.
Sim.
Animações, isso aí tem um uso bem legal. Uhum. Mas não tem jeito, né? Pra usar pro mal também serve, né?
Também, muito bem, infelizmente. GitHub confirma ataque em abril que comprometeu 100 mil contas.
Dezenas de organizações foram afetadas por um vazamento maciço de dados ocorrido no GitHub entre os dias 7 e 10 de abril. A organização confirmou que houve comprometimento de cerca de 100 mil contas de usuários. A invasão aconteceu a partir de tokens OAuth de autenticação furtados de serviços externos. Ou seja, não foi um problema, na verdade, do próprio GitHub. Foram vazados dados como pacote de desenvolvimento de software, metadados, informações de logins e senhas em formato hash, criptografadas com padrões obsoletos. De acordo com o GitHub, o furto de login e senha não deve ser preocupante, uma vez que foi imposto um sistema de autenticação de dois fatores na plataforma desde março. Lembra que a gente noticiou isso aqui também, né?
Sim.
Então acho que deve ter sido esse o problema aí, né? Que eles colocaram Não, mas se bem que eles fizeram em março antes, e foi em abril.
O ataque foi depois, né? Okay. Então por isso que acabou atenuando. Mas o ataque seria exclusivamente um ato de furto sem indícios de sabotagem. Segundo o GitHub, duas organizações específicas foram diretamente roubadas pelos invasores. Além disso, não foram encontradas alterações maliciosas ou qualquer tipo de modificação nos pacotes acessados pelos criminosos. Os hackers tampouco realizaram um upload ou remoção de arquivos. Pelo sim, pelo não, o GitHub resetou todas as senhas das contas afetadas e os seus usuários foram notificados do incidente.
Olha... É engraçado que, poxa, a gente sabe, a plataforma do GitHub é super segura, né? Mas pra você ver que, mesmo com uma autenticação, com hash criptografada, ainda assim acontece esse tipo de coisa. Então, a gente não pode achar que a gente tá seguro 100%, sempre. 100%.
Em qualquer lugar, né? Não tem jeito, né?
A gente utiliza muito, por exemplo, as chaves SSH, pra fazer SSH, né? E a gente sabe muito bem, poxa, que se alguém tomar conta do nosso computador, não tem jeito. Tudo que a gente usa aqui de SSH vai estar aberto. Então, um computador em si, do desenvolvedor, ele também é um ponto de entrada que é ruim, né?
Sim, sem dúvida alguma, né? E ninguém tá livre de fisicamente. Até rolam muitos estudos de que esse é um dos grandes problemas, né? Porque às vezes tem toda uma segurança dos softwares e tudo, mas às vezes fisicamente fica lá desbloqueado o acesso.
É, isso aí.
Né? Então a pessoa chega no computador e consegue. Então...
Elon Musk não quer mais saber de trabalho remoto na Tesla. Essa foi a treta da semana, né?
Sem dúvida alguma. E o recado do bilionário foi claro. Aqueles que se opõem devem ir fingir que trabalham em outro lugar. Esse recado veio através de um e-mail interno na Tesla nessa semana, onde afirmava que não é mais aceitável o trabalho remoto ou de casa e que todos deveriam voltar aos escritórios.
Musk nunca foi um grande fã desse modelo de trabalho. E com o arrefecimento da pandemia, ele decidiu que era hora de mudar. O título do e-mail foi algo como "Para ser super claro", e dizia exatamente: todos na Tesla são obrigados a passar um mínimo de 40 horas no escritório por semana. Além disso, o escritório deve ser onde seus colegas reais estão localizados, não algum pseudo escritório remoto. Se você não aparecer, vamos supor que você desistiu e renunciou.
Ele também foi ao Twitter confirmar o que havia escrito e isso gerou uma revolta de muitos seguidores, incluindo alguns profissionais de tecnologia aqui do Brasil.
Pois é, todo mundo tretando no Twitter falando sobre isso. Pode ser que a gente até faça um vídeo específico sobre isso. A gente tem alguns vídeos sobre trabalho remoto, mas agora parece que estamos vivendo um outro momento, né? Que as empresas estão forçando mais ainda a barra para voltar. E não é só Tesla. A gente tem visto isso para Apple, Google, Facebook. Uhum. Esse é um movimento porque, de certa forma, e muita gente não concorda, mas a gente acredita que, de certa forma, a cultura da empresa se faz quando as pessoas estão juntas.
Eu também acho, e a gente já até falou nisso, realmente em muitos vídeos, né? Que, principalmente para quem está começando a trabalhar, eu acho muito difícil você se tornar um profissional sem ter esse momento dentro da empresa, né? Muitas questões envolvidas, né? Eu não consigo bater o martelo se sim ou se não, mas agora uma coisa é fato, né? O Elon Musk é sincero, tipo, ele botou o ponto dele e, ó, é isso aqui, viu?
Pois é.
Aceita se quiser, se não quiser, tchau e benção, né?
Se você quiser que a gente aborde mais desse tema e dê mais da nossa opinião e saber também o que outras empresas estão preparando para esse futuro próximo aí da volta, né, ao trabalho, aos escritórios, deixa aqui no comentário também desse episódio ou desse corte, se você estiver assistindo o corte, para a gente também elaborar um vídeo mais elaborado, né, com mais informações sobre esse tema.
Nova atualização do C++ terá suporte a módulos.
Estamos falando da versão 23 da linguagem, que promete melhorar a velocidade de compilação e a forma como os desenvolvedores da linguagem organizam seu código. Essa versão só deve ser finalizada, na verdade, em 2023.
Com essa atualização, a linguagem provavelmente incluirá um módulo de biblioteca padrão chamado STD e algum suporte para corrotinas, disse o designer da linguagem Bejarne Strotostrup. Espero que eu tenha lido isso certo.
Bejarne Strutstrup.
É ok. Isso compilará 10 vezes mais rápido do que a versão antiga, usando o I/O Stream, por exemplo.
A distinção de arquivos .h e .cpp desaparece e o código-fonte C++ ficará extremamente simplificado. Eventualmente, os módulos serão a melhoria mais significativa de todos os tempos na maneira como organizamos nosso código, disse o Bjarne. Muito bom ver também que o C++ continua ativo e quem acompanha, quem desenvolve em C++ sabe muito bem que a linguagem também tem muitas atualizações. Ela deu uma parada, se não me engano, durante esse período de pandemia, mas agora, acumulado ali, muitas demandas, elas estão vindo com bastante força. Né?
Talvez até por isso que vai demorar um bocadinho, né? Só em 2023 aí que vai estar liberado.
É.
Gabriel, conta pra gente, o que é o breakpoint?
O breakpoint nada mais é do que aquele momento em que você bota um pontinho vermelho no seu código mentira. Aqui o breakpoint... Mas aqui o breakpoint é quando a gente dá aquela paradinha nas notícias, deixa ali piscando ali pra, a execução, pra gente contar pra vocês uma história, alguma coisa que aconteceu na nossa vida pessoal ou profissional. A gente tem misturado bastante aí, né, coisas pessoais com profissional, e dessa semana a gente escolheu uma história que é a seguinte. Por que decidimos construir nossa casa ao invés de alugar?
Opa, acho que vale falar que estamos aqui em Petrópolis, na região serrana do Rio, pra quem não sabe ainda, não nos acompanha tanto. O lugar onde nascemos e crescemos lindamente, né, Gabriel? E por que decidimos? Bom, eu acho que foram as circunstâncias, né? Primeiro porque Petrópolis é uma cidade muito gostosa para se constituir família, então acho que esse era o nosso objetivo naquele momento de vida. Então permanecemos por aqui. Na época já trabalhávamos eu diretamente o tempo todo na empresa, Gabriel se dividindo ainda, mas já estávamos focados aqui em Petrópolis, né? No mercado de trabalho em Petrópolis e com os nossos projetos que sempre atenderam a internet.
E no nosso momento de vida, a gente já tinha ali uma poupança e a gente realmente tinha essa dúvida se a gente alugava ou não. Principalmente depois quando a gente leu o Pai Rico, Pai Pobre, porque lá ele diz que, teoricamente, alugar seria melhor financeiramente porque você não estaria gerando um passivo, né? Você não estaria gastando seu dinheiro para gerar um passivo como seria a construção de uma casa, né? Então, a gente pensou bastante naquele momento, naquela época, e a gente realmente decidiu usar a casa também como escritório. Então, de certa forma, a gente ia monetizar a casa. Ela não seria só um passivo. Seria o lugar onde a gente constituiria a família, mas também onde a gente poderia trabalhar. Então, eu acho que foi um dos motivos, né? E é engraçado que todo mundo que dá esse conselho, que alugar é melhor do que comprar, geralmente tem uma casa própria, né?
É, por isso, né? Eu gosto muito do Pai Rico, Pai Pobre, mas tem ali alguns conceitos que acho que acabam, não sei, né? Talvez uma coisa, né, muito pessoal, né? Então, ter a nossa casa acho que fez a diferença pra gente. Na época, nós já tínhamos um terreno aqui na cidade, né? Que meu pai, que já faleceu e tudo mais, tinha deixado de herança, então ainda tinha essa facilidade, né? Nós já tínhamos o terreno, conseguimos então construir a casa onde vocês nos veem nesse momento. Então, esse aqui é um dos ambientes que está devidamente monetizado.
Pois é, mas nem sempre foi fazendo vídeo. A gente tem a nossa empresa desde 2001, tá? A nossa empresa já tem 2 décadas aí e funciona essencialmente desde 2005, né? Dentro de um home office. Então, a gente já se pagou aí há muito tempo aí, né?
Sem dúvida alguma. Agora, pra quem pensa em construir uma casa, não é fácil não, viu? Nossa senhora, é uma dor de cabeça danada, né? A menos quando a pessoa tem todo o dinheiro pra ir lá, pagar um arquiteto, um projeto, montar tudo, mas aqui não. Nós fizemos aquele que nós comprávamos, nós olhávamos, nós que acompanhávamos a obra, então, nossa senhora, a gente de arrancar os cabelos.
Instalação elétrica, eu fiz alguma parte da instalação, instalação de redes, então a gente botou muito a mão na massa hoje, né?
Pintar paredes, éramos nós que pintávamos, até hoje a gente ainda faz muita coisa.
Rodapé, passar massa no rodapé com o dedinho,
olha
assim.
Só, pois é, né? Isso. Porque o pintor desistiu de fazer essa parte, foi embora, deixou faltando. Então nós fizemos, é isso. Mas são histórias que ficam pra vida, né? E que a gente aprende muita coisa. Então eu e Gabriel aprendemos muita coisa a respeito de construção que vamos levar para a nossa vida. E não sei se eu encararia uma nova.
Então financeiramente, pra gente hoje, valeu a pena, porque a gente já tá aqui há mais de 10 anos aqui.
Sim.
Como a empresa funciona aqui, a gente hoje gera receita dentro da casa. Então ela não gera só despesa, né? Como teoricamente se coloca ali um imóvel próprio onde você usufrui como, só como passivo, né? Um passivo de levar o dinheiro. Foi por isso que a gente decidiu. Mas a gente vai fazer mudanças, assim, para um futuro, mas depois a gente deixa isso, não vou dar spoiler ainda não, a gente vai fazer algumas mudanças no futuro e a gente deixa vocês avisados aí, tanto no código fonte quanto no compilado também.
Nessa semana, como sempre, tivemos 2 vídeos, só não tivemos um dicionário do programador, porque nós tivemos uma edição super especial, que nós trouxemos um compilado, olha, mais um compilado dentro do compilado,
um
aqui,
resumão.
Um Inception, um resumão do Microsoft Build 2022, que nós fomos pessoalmente lá na Argentina para acompanhar. Então fizemos um vídeo mostrando tudo o que aconteceu para você, que não teve o prazer aí de acompanhar conosco.
Porque a gente chegou a fazer uma live durante o evento, e depois a gente filmou lá o evento todo, entrevistamos várias pessoas muito relevantes dentro da Microsoft, inclusive o próprio CTO da Microsoft Brasil conversou com a gente, desenvolvedor MVP, tem muita gente legal. Então a gente teve a oportunidade de falar com as pessoas e também mostrar exatamente ponto a ponto o que foi, teve de novidade nesse evento. E para quem estava também com saudade do Mão no Código, nessa sexta-feira a gente está meio atolado assim com a agenda, né? A gente tá lançando vídeos em dias que geralmente a gente não lança. Nessa sexta-feira a gente lançou um monocódigo super especial, mas muito especial, em parceria com a Hostinger. A gente pegou uma API Node, bem simplesinha, colocamos ela, empacotamos ela dentro de um container Docker, para rodar dentro de um Docker, dentro de um VPS da Hostinger. E a gente pensa, poxa, nossa, que complexo isso. Mas isso é muito utilizado hoje em dia para subir ambiente em produção. A gente usa muito Docker para criar ambientes também de desenvolvimento, mas para produção é para o que ele foi feito, né?
Isso, e fica tranquilo que o vídeo está todo num passo a passo direitinho para você acompanhar e colocar isso na prática aí no seu projeto.
E eu tenho certeza que algum passo desse vídeo você vai utilizar aí no seu dia a dia. Então é importante assistir o vídeo todo, tá?
Como sempre, nós aproveitamos aqui para trazer alguns comentários que rolaram nessa última semana lá no canal do Código Fonte TV.
E eu puxei um comentário do Flávio num vídeo de 2017. Se não me engano, foi a primeira entrevista que a gente fez no canal e foi nada mais, nada menos com o Maljor. Nós fomos lá na casa dele, no Rio de Janeiro, e ele disse assim, ó, cara, que entrevista top. Tenho 42 anos e o pouco de conhecimento que tenho de CSS e HTML aprendi com os livros do Maljor, ainda no início dos anos 2000. A história desse monstro do front-end me inspira para que eu me torne um profissional da área. Obrigado, Gabriel e Vanessa, por ter proporcionado essa maravilhosa entrevista que, ainda em 2022, inspira tanta gente.
Nossa, eu concordo 100%, Flávio, incluindo lá toda a parte do conhecimento. Então, eu e Gabriel fomos lá igual dois fãs, porque também já consumimos muito conteúdo do Maljor, né?
E a gente deixou até um spoiler no final do vídeo, em 2017, que a gente ia fazer uma série, porque a gente ficou lá umas 4, 5 horas conversando com ele e tudo filmado. Só que a gente ainda não lançou esses vídeos, a gente tem que lançar esses vídeos, né?
Tem conteúdo incrível, aguarde e confie, a gente coloca um dia.
E agora tem uma sequência de comentários lá do vídeo do MS Build, onde a gente foi no evento da Microsoft. O Danilo disse, entendi quase nada de tudo que não entendi. Mas é assim mesmo, mesmo começando na carreira, não posso deixar de ficar antenado sobre as novas tecnologias disponíveis para devs. Parabéns pelo canal. Vocês fazem muita diferença compartilhando conteúdos produzidos com tanta qualidade e responsabilidade.
Muito obrigada, Danilo. Achei sua frase inicial fantástica e faz sentido, embora seja estranha. O Estevão Acioli falou assim, muito legal, eu não conhecia esse universo da Microsoft. Eu achava que ele se resumia ao sistema operacional. Vou testar algumas coisas interessantes que vi no vídeo. Olha, eu tenho certeza que você usa coisa da Microsoft e nem sabe, viu?
É verdade.
Porque o ecossistema de desenvolvimento deles é muito grande.
O Helder Moraes, grande Helder, ele disse assim, bom demais, finalmente encontrar vocês, pessoal. Até a próxima. Helder, inclusive, tá lá no vídeo, a gente entrevistou ele e ele foi um dos palestrantes no evento, tá bom? Helder é Java Champion e Developer Advocate na Red Hat. É um super dev, então vale a pena também você ir no vídeo só pra assistir o Helder falar.
E o Gabriel Vitória, top demais receber um convite da Microsoft, deve ser algo muito satisfatório e uma realização profissional imensurável. Parabéns, vocês merecem. Sim, foi mesmo, tá? Eu separei esse comentário aqui só pra falar que pra gente foi incrível, né? Porque, poxa, tanto tempo trabalhando com tecnologia Microsoft, já que a gente saiu muito tempo lá daquele ASP tradicional, então foi muito, muito recompensador poder cobrir esse evento.
Olha, já fomos a evento na Oracle, Google, IBM, agora Microsoft. Só tá faltando a Amazon, AWS.
Ó, fica a dica aí, pessoal lá.
A gente cobriu algum evento deles, né, cara? Muito legal. Bom, e tem mais, ó. No vídeo sobre assim que a quando a gente descomplicou ali o JavaScript, o Thiago Muniz disse, conteúdo muito forte.
Muito bom, né? Foi só isso, gente. Ele só falou isso, conteúdo forte.
E no outro vídeo que a gente lançou semana passada, se não me engano, onde a gente falou sobre por que as Big Techs estão parando de contratar, o Otávio disse, depois de surfar a crista da onda, só tem uma direção para ir. Assim como quem já esteve no fundo do poço só consegue ir para cima, o fato é que o mercado de tecnologia é muito grande. Independente dos movimentos de ascensão e queda, e o que vocês disseram no começo do vídeo é o principal. Estudem para se diferenciarem no mercado.
Sem dúvida, acho que independente do mercado estar aquecido ou não, do que vai acontecer na frente, se você estiver estudando, estiver capacitado, você vai ter seu espaço no mercado.
O mercado vai continuar, esse mercado...
Não tem a menor dúvida, gente.
É o que a gente falou, o Meta, por exemplo, diminuiu o investimento deles de 92 bilhões para 90.
Você acha que isso vai cair quantos profissionais, gente? Vai acabar, vai parar o desenvolvimento? Não. Então, assim, o investimento da Meta em si, que foi um dos assuntos, ainda é gigante.
É. E se você curte o compilado, então eu te convido a se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, deixar o like e seu comentário aqui também sobre esse episódio. Mas se você é fã de verdade, eu te convido também a ir lá no nosso canal Código Fonte TV e assinar o Clube dos CDFs.
E lá tem um planinho super básico que é o que ajuda a gente a manter todo esse projeto do compilado aqui, que além do vídeo, do áudio que vocês escutam aí no podcast, tem também o disparo da newsletter. E esse planinho custa R$ 1,99 por mês.
Se você ainda não é inscrito na newsletter, também é um outro convite. Vai lá em compilado.códigofonte.com.br, coloca seu e-mail e a gente te manda todo sábado às 6 da manhã essas notícias também em formato texto. Mas é muita coisa para fazer, né? Então, acabando aqui, eu acho que você já deu aí o like, se você estiver no YouTube. Vai no Código Fonte TV. Se você quiser, vai lá, assina o Clube dos CDFs. É R$ 1,99. Depois você emenda aí, vai no compilado.códigofonte.com.br e se cadastra lá na newsletter.
Pronto, o Gabriel já deixou aí um devido passo a passo para cada um fazer, ir ticando as tarefas. E nós aproveitamos aqui esse momento justamente para fazer um agradecimento especial para os assinantes do nosso Clube de Membros. Vamos começar aqui, então, pelo Douglas Piloni, a Niara Ribeiro,
Gislaine Almeida e o Rodrigo Felipe.
Muito obrigada, um grande beijo para vocês.
E se você curtiu esse episódio, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Se você tiver no Spotify, tem um likezinho agora, tá? Clique em seguir a gente, clica no like também, que isso ajuda deveras a gente a melhorar na plataforma e a gente se vê na próxima semana.
Sem dúvida alguma. Até lá, viu? Uma boa semana para vocês.
Tchau, tchau.